Άρτους.
Mudou-se para a nossa rua a mulher que já foi tua e perde o tempo à janela.
Lina e Raul Refrides construíram os mitos em torno da forma de tocar e sentir o fado. O músico espanhol substituiu as guitarras pelos teclados por uma questão epidérmica e a fadista portuguesa diz sentir-se simplesmente livre a cantar com o Raul em palco. A dupla despojou-se do peso da tradição e criou outra forma de sentir, ouvir e assistir a um concerto de fado. Lina e Raul Rifri passaram novamente por Paris, a 28 de maio, para atuar no Centro Cultural São Catre numa noite dedicada a projetos contemporâneos de fado. Será que o fado está cansado da tradição e o que lhe traz este sopro de liberdade? As respostas com Lina e Raul Rifri.
De onde vens? Para onde vais? Pois é esse o seu desejo.
Qualquer música precisa de inovação e de novos sons, novas sensações, mas também é preciso manter a tradição e eu acho que todas elas se complementam.
Eu não creio que haja uma maneira melhor ou pior.
Eu não acho que haja uma maneira melhor ou pior. Para mim, a melhor maneira é o que se sente quando se toca. Até poderia escolher outros acordes, se me pusesse agora a tocar com a Lina ou com outra pessoa. A maneira é o que sentes. Não há nada de estipulado, nenhum som. Eu não faço as coisas para romper ou não romper.
Eu sempre digo que eu não faço as coisas para romper nem para não romper.
Faço as coisas como sinto. Quando fizemos este disco, não pensávamos romper ou evoluir, até porque a evolução é subjetiva. Para uns é evolução, para outros é o contrário. Há que fazer as coisas porque o sentes, e se sentes, podes comunicar.
Lina e Raul, o disco de estreia foi em 2020. Lembro-me de passar numa loja de discos antiga, em Paris, e ver o vosso vinil na vitrina. Quando é que vamos ter o vosso vinil novo nas vitrinas, inclusivamente aqui em Paris?
Qual foi a vitrina?
Le silence de la rue.
Podes fazer publicidade. Bom, a verdade é que eu tenho muita vontade de continuar esta viagem com o Raul. Não temos ainda uma data prevista para fazer um novo disco, mas eu, pela minha parte, eu gostaria muito que isso acontecesse, mas tudo a seu tempo e vamos trabalhando também noutras coisas. Penso que isso será uma possibilidade no futuro.
E o Raul vai também querer continuar essa viagem com a Lina?
Eu corroboro a resposta.
Reitero a resposta da Lina. Tivemos muitos concertos, estivemos na estrada muito tempo.
E houve o confinamento e houve a pandemia.
Que, a verdade é que hemos sido muito afortunados porque.
Tivemos muita sorte, porque os locais onde tocámos, como teatros, com gente sentada, não fecharam portas durante a pandemia e pudemos tocar por toda a Europa. Foi uma sorte, porque muitos amigos artistas tiveram de parar meses e nós não parámos de tocar até hoje aqui no São Teatro.
Estamos aqui no São Teatro.
Retomemos então ao projeto que vos volta a trazer a Paris. É um trabalho de uma grande intimidade e uma grande cumplicidade que bebe do fado, mas vai bem mais além. Como é que descrevem esta paisagem sonora que tem o fado como matriz?
Eu poderia descrever com não foi o último concerto aqui em Paris, mas foi aquele que mais me marcou, que foi na Fundação Cartier, que as pessoas estavam deitadas no chão, algumas, a ouvir o nosso concerto e creio que passa por essa sensibilidade e essa liberdade da pessoa poder sentir aquilo que está presa dentro dela mesma e ser um momento de reflexão também, acaba por ser porque nós sentimos muitas vezes durante o concerto as pessoas passam por um período de reflexão e inspiram e muitas das vezes acabam por ir embora, por ir para casa e passar dois ou três dias ainda continuam a pensar e a refletir sobre o interior. E eu acho que é mais a mensagem que nós passamos e não a forma como o fazemos. Claro que também é importante a forma.
Exato, era o que eu ia dizer, porque o vosso concerto tem um conceito diferente dos outros concertos. Vocês têm uma cenografia muito, muito minimalista e quase não há pausas, não é?
É, nós quisemos dar um conceito diferente e no fundo acho que não queremos fazer, não diferente, mas aquilo que nós sentimos que podemos fazer em palco, e não interessa que se é em palco ou não, o que interessa é, se nós sentimos aquilo que estamos a fazer, eu acho que é aquilo que o torna verdadeiro. E isso é o mais importante.
De manhã te mando que me achasses feia, acordei tremendo, deitada na areia, mas logo os teus olhos disseram que não, e o sol penetrou no meu coração.
O que salta ao ouvido, além da voz, do respeito pelos silêncios, dos tempos, é a omnipresença do piano, dos teclados. Ao contrário do que é habitual no fado, não há guitarras, a não ser na última música.
Do disco.
Amália, voz de todos nós, do António Variações. Por que estas escolhas, Raul?
Afinal, as decisões, tenho a sensação de que...
As decisões não as tomam à partida, elas acontecem. É uma questão do que sentes a cada instante.
Uma questão de lo que sientes em cada momento.
A guitarra é um instrumento que toquei em muitos discos a dois. Agora é a primeira vez que faço um disco a dois em que toco piano e teclados, ainda que seja o meu primeiro instrumento desde menino.
Onde eu toco piano e toco os teclados, aunque...
Quando começámos a tocar juntos, Alina e eu tivemos a sensação que com a guitarra não funcionava da mesma maneira que com o piano. Foi uma decisão tomada a partir do que sentimos e não uma decisão a priori. Não gosto de decidir a priori, tem de ser no campo de batalha.
Exato. São loucas.
São loucas.
Disse no disco, fez questão de sublinhar, no palco é diferente?
Sim, eu penso que é a única canção que nós não, do disco, que nós não tocamos. Viavelmente, acho que poderia ser possível, mas dentro do alinhamento que fizemos e toda a mensagem que nós quisemos passar a nível musical e a nível cenográfico, foi uma das músicas que foi pensada talvez para fazer posteriormente em encore, mas acabámos por não fazer encore e foi algo que ficou num disco. Não temos que tocar tudo aquilo que está no disco em palco.
A canção foi o encore do disco. Na verdade, não a vês como parte do disco, é como uma faixa bónus, um presente que quisemos gravar porque achámos que era uma maneira de explicar o disco, mostrar que não estávamos a tentar fazer fado ou a criar um conceito para romper algo. Simplesmente queríamos fazer música e tocar Amália ou tocar António Variações. Era para nós um pouco o mesmo.
Precisamente porque o António Variações acabou por ser um pouco um outsider na música portuguesa, ao tentar desbravar exatamente novos caminhos, é um pouco também o que vocês fazem.
Exato, exatamente. Nós, neste disco, tivemos a coragem e a ousadia de transformar algo com o qual eu estou mais ligada tradicionalmente, com o fado tradicional, com a guitarra portuguesa e a viola de fado. E aquilo que eu sinto é que tenho mais liberdade a tocar com o Raul, a cantar com o Raul, e isso é algo que eu sempre disse e sempre senti e continuo a dizê-lo, continuo a sentir-me livre a cantar com o Raul em palco.
Quem dorme à noite comigo, quem dorme à noite comigo, é meu segredo, é meu segredo. Mas se insistirem, lhes digo. Mas se insistirem, lhes digo. O medo mora.
No primeiro disco da Rosalía, você levou o flamenco ao limite da tradição. Aqui aventurou-se também num género sacralizado, sagrado, ou pelo menos reconhecido como simbolizando o povo português. Raul não teve medo de entrar numa aventura destas?
Não é uma questão de medo. Eu não creio são os limites de nada.
Não é uma questão de medo. Eu não acredito em limites, a não ser nos limites da ética. Mas não acredito em limites musicais. Eu não vejo esses limites de que me falas. O que significam limites do fado ou limites do flamenco? É música. E eu, por deformação profissional ou pessoal, vejo tudo como parte do mesmo. É uma questão emocional, uma questão epidérmica. Não sou capaz de ver esses limites. Não é que tenha medo, é que não os vejo. Toco simplesmente o que sei tocar e o que me apetece tocar em cada momento. Esta noite, quando atuarmos, não vou ver o passado ou o futuro. Vejo o que estamos a fazer nesse momento. Se tiver de tocar uma nota, toco-a. Se tiver de tocar 8 para acompanhar melhor a Lina, tocarei 8. É um instante que o dita.
É fruto do momento.
E a Lina, que vem do fado tradicional, também não teve medo de se abrir a uma aventura arrojada assim?
Não, nada mesmo. Eu gosto de desafios, gosto de coisas novas, diferentes, mas também com qualidade. E é algo que tenho tido bastante cuidado em relação a isso. E é algo que me faz evoluir e crescer cada dia mais. Nós não sabemos já tudo, não é? E queremos sempre aprender mais e saber mais, ouvir mais, cantar melhor. Mas isso só pode acontecer quando também recebemos outras culturas, que não podemos ficar quietos e parados a ouvir só aquilo, só o que é nosso. Temos que ouvir aquilo que é dos outros também, para podermos desfrutar todos em conjunto.
Eu insisti na palavra medo porque precisamente abre o disco, não é? A música Medo. Sim. De Amália Rodrigues. Vocês foram buscar ao repertório da Amália, que é vastíssimo, no repertório do fado em geral ainda mais vasto é, porque é Amália e porque estas músicas...
Amália é a minha
a voz de todos nós.
E principalmente a minha maior referência, e foi com ela que eu aprendi os primeiros fados, foi com ela que eu percebi que gostava de poesia, foi através do meu pai também, que também ensinou o meu pai a cantar ouvindo os discos da própria Amália, portanto acaba por ser algo geracional, que eu penso que qualquer fadista, qualquer pessoa que canta fado tem como principal de influência a Amália Rodrigues, e quem eu conheço melhor é de facto todo o repertório da Amália Rodrigues, esse eu conheço bem, e portanto foi a nossa principal escolha.
Eu possivelmente não noto o mesmo peso com a Amália Rodrigues que nota a Lina.
Eu não tenho a mesma ligação com a Amália Rodrigues como a Lina, mas também não a tenho com nada referente ao meu país. Nem creio muito nos países, em bandeiras ou até no peso cultural. Afinal, a cultura é o que cada um sente. E eu senti que podia trocar essas canções, gostava da forma como a Lina as cantava, senti uma ligação e toquei. Todo este discurso do peso e limites parece-me muito antigo.
E os limites a mim me parece muito antigo e muito pouco procedente.
Nós estamos aqui com um propósito que é uma viagem entre Portugal e França. Portanto, acaba por ser algo que nos demonstra que não queremos barreiras e que queremos a fusão de todos os países.
Muito obrigada aos dois.
Obrigada.
Obrigado.
As palavras de Lina e Raul Rifri, a dupla que levou novamente a Paris, uma nova forma de encarar o fado, livre, epidérmica e intimista.
Porque canto fado neste tom magoado de dor e de pranto, e neste tormento todo sofrimento, eu sinto que a alma cá dentro se acalma nos versos que canto. Foi Deus que deu luz aos olhos. fumou as rosas, deu ouro ao sol e prata ao ar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. E pôs as estrelas no céu e fez o espaço sem fim, deu luto às andorinhas. Ai, deu-me esta voz a mim. Se canto, não sei o que canto, misto de ventura, saudade, ternura, ou talvez amor. Mas sei que cantando sinto mesmo quando se tem um desgosto e o pranto no rosto nos deixa melhor. Foi Deus que deu voz ao vento, luz ao firmamento e deu azul às ondas do mar. Foi Deus que me pôs no peito um rosário de penas que vou desfiando e choro a cantar. Fez poeta um roxinol hoje no campo alecrim, deu as flores à primavera.